um país que enfrenta uma crise política, somada aos problemas sanitários e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Um país que vê o Congresso avançar na aprovação de medidas sociais contra os planos iniciais do governo. Um país que enfrenta protestos e vive um descontentamento social, com um presidente cada vez mais impopular. A gente está falando aqui do Chile, do presidente Sebastián Piñera. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020, dia em que a Câmara dos Deputados do Chile está finalizando a votação de um projeto importante para o país sul-americano. Um projeto que é de autoria da oposição e que tenta aliviar a grave situação social pela qual passa o país em meio à pandemia do novo coronavírus. Tudo isso diante de fortes questionamentos ao presidente Sebastián Piñera.
A noite de ontem foi agitada no Congresso do Chile. Foi quando o Senado aprovou esse projeto. A proposta da oposição permite que os chilenos façam saques antecipados de 10% dos seus fundos de pensão privados. Por que isso é importante? Para além do fato de que pode ser uma boa ajuda para quem está precisando de recursos nesse momento de crise econômica na pandemia. É importante porque a medida mexe no modelo de aposentadorias no Chile, um modelo de capitalização individual, em que cada pessoa vai depositando dinheiro numa conta para poder resgatar quando se aposentar.
Esse modelo é um modelo que foi adotado no Chile durante a ditadura do general Augusto Pinochet, que governou o país de 1973 a 1990. Pinochet misturava uma mão de ferro sanguinária contra os opositores a uma agenda liberal na economia, baseada em princípios da famosa Escola de Chicago dos Estados Unidos. O modelo de aposentadorias adotado a partir dessa escola tem sido alvo da população nos últimos anos. Isso porque, quando a pessoa finalmente se aposenta, o que ela ganha ali é muito pouco, causando um processo de empobrecimento agudo dos idosos. Alinhado à direita, mas sem ser um saudosista da ditadura chilena, Piñera não quer que a população mexa nesse dinheiro, já que é uma quantia que já não daria muito lá no futuro.
As votações desse projeto, que permite esse saque de 10% dos fundos de pensão, vêm sendo acompanhadas de uma forte agitação social. O Chile vem registrando panelaços e outras manifestações durante a pandemia. Teve gente nas ruas fazendo barricadas, teve confronto com policiais. Na semana passada, quando os deputados votaram o projeto pela primeira vez, a agência de notícias AFP relatou que houve gritos de alegria como se fosse uma final de Copa do Mundo. Em alguns bairros da capital, Santiago, as pessoas foram para as janelas gritar e agitar bandeiras do país.
Está aí um registro de panelaço ocorrido na semana passada. Agora, por que está assim no Chile? Por que o país está mais uma vez em ebulição? Primeiro, vamos falar do aspecto sanitário, da pandemia. O Chile viu explodir no mês passado os casos de mortes pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O país tinha adotado as quarentenas bem no começo, em março. Os bairros ricos ficaram mantidos em confinamento. Mas nem todos receberam restrições, num sistema chamado de quarentenas dinâmicas.
Assim como no Brasil, lá também teve troca de ministro da Saúde no meio da crise sanitária. Aí o governo tentou apertar, adotando o confinamento obrigatório mais rígido. Houve ainda uma mudança súbita na metodologia de contagem de contaminados e mortos. Isso fez crescer a desconfiança da população chilena em relação ao governo do presidente Sebastián Piñera.
Agora vamos para a área econômica, para os impactos da pandemia no bolso da população chilena. Diante de uma classe média endividada antes ainda da pandemia, o Piñera chegou a anunciar programas de auxílio para minimizar os impactos das quarentenas cada vez mais rígidas. Na semana passada, ele anunciou projetos de bônus e crédito para a classe média.
Hoje Chile enfrenta um doble desafio. Por uma parte, proteger a essa classe média que está sofrendo em tempos de adversidade.
Está aí o Sebastián Piñera num pronunciamento à véspera da primeira votação do projeto que permite o saque de pensões. Ele diz aí que o Chile enfrenta um duplo desafio de lidar com o sofrimento da classe média e reformar o sistema de pensões para garantir aposentadorias decentes. Mas alerta que essa reforma não pode ser feita com o custo de reduzir suas pensões e comprometer o futuro do país. Ou seja, estava ali criticando o projeto que seria aprovado no dia seguinte pelos deputados, depois confirmado pelo Senado, que agora está sendo finalizado na Câmara. Um ponto importante: concluída a votação no Congresso, Piñera tem poder de veto. Uma medida, porém, que pode ter forte custo político.
O Chile é um dos países mais estáveis politicamente da América do Sul. Nenhum presidente teve o mandato abreviado desde a volta da democracia, em 1990. Após o fim da ditadura, presidentes socialistas à esquerda e liberais à direita se alternaram pacificamente no cargo, sem contestações. O Chile também está no topo da lista de países mais desenvolvidos da América do Sul, mas convive com uma chaga da região: a desigualdade entre ricos e pobres.
O Sebastián Piñera está em seu segundo mandato não consecutivo. Antes, ele já tinha comandado o país entre 2010 e 2014. Após tomar posse de novo no início de 2018, o político de direita despontou como uma liderança regional. Uma liderança que viria a ser abalada no ano passado, com uma série de manifestações.
Em outubro de 2019, o Chile viveu uma onda de protestos. Tudo começou com um aumento da passagem do metrô em Santiago. Mas, durante o movimento, outras questões apareceram, como os problemas das aposentadorias e da desigualdade. Os protestos foram violentos, com barricadas e confrontos de rua. Dezenas de pessoas morreram. Mesmo com estado de emergência e toque de recolher, os protestos continuaram. Na época, Piñera chegou a comparar a situação a uma guerra.
Estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que não respeita a nada nem a nadie, que está disposto a usar a violência e a delinquência sem nenhum limite.
Está aí o Piñera em pronunciamento em meio aos protestos do ano passado. Dias depois de falar em guerra e chamar os manifestantes de 2019 de um inimigo poderoso, o presidente chileno tentou conter os ânimos com o aumento das pensões e aposentadorias, com o programa de renda mínima e com auxílio a famílias na saúde. Lembrando que no Chile não tem sistema público de saúde, como no Brasil. O ambicioso pacote veio acompanhado de um pedido de desculpas por parte do presidente.
O governo do Piñera viria ainda a convocar um plebiscito para que o país levasse adiante uma reforma constitucional. A Constituição do Chile ainda é uma herança da ditadura de Pinochet. O plebiscito foi marcado para abril deste ano. E no meio desse debate todo, aliás, os chilenos se mantiveram nas ruas, em manifestações a favor e contra o presidente nos primeiros meses de 2020. Só que aí veio a pandemia. O Congresso resolveu adiar o plebiscito para outubro. Ficou claro que os pacotes de ajuda de Piñera, antes e durante a pandemia, eram insuficientes. E todas as questões sociais chilenas, agravadas pela crise sanitária e sua consequente crise econômica, voltaram à tona, colocando o presidente do Chile em um de seus momentos mais delicados.
A ver se o projeto de resgate de parte dos fundos de pensão vai ser mesmo colocado em prática como forma de aliviar a situação da população. E a ver como fica o futuro político de Sebastián Piñera.
O Ministério Público denunciou hoje, quinta-feira, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Dias antes, outro ex-governador paulista do PSDB, José Serra, também já tinha sido alvo da Lava Jato. O Guilherme Henrique escreveu um texto sobre os diversos aspectos que envolvem esse tema. Guilherme, do que o Alckmin e o Serra estão sendo acusados?
Bom, o Alckmin foi denunciado pelo Ministério Público sob acusação de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral, Caixa 2, e lavagem de dinheiro, sob suspeita de ter recebido 10 milhões de reais da empreiteira Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014, quando disputou e venceu as eleições paulistas. Ele nega quaisquer ilegalidades e diz que jamais foi procurado pelos investigadores antes da denúncia. Já Serra foi alvo na terça-feira de uma operação da Polícia Federal que apura suspeita de Caixa 2 no valor de 5 milhões na campanha de 2014. Os depósitos não contabilizados seriam de José Seripieri Filho, empresário, fundador da corretora de planos de saúde Qualicorp. Ele é apenas investigado. Nessa operação contra o Serra teve um aspecto importante. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impediu a Polícia Federal de vasculhar o gabinete do Tucano no Congresso. Um impasse foi parar no Supremo. No fim das contas, o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar que barrou a entrada dos agentes da Polícia Federal sob a justificativa de que a operação poderia apreender documentos que não têm relação direta com a investigação. Bom, o Serra é alvo de outra frente. Agora, no começo de julho, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional, num caso envolvendo contas na Suíça. O PSDB, partido do Alckmin e do Serra, tem questionado o que chamam de espetacularização das operações. O partido também diz que essas investigações estão baseadas em fatos antigos e prescritos, com a ausência de lastro probatório por parte da acusação.
Bom, a gente tem aí dois líderes históricos do PSDB, pessoas que ajudaram a fundar o partido no final dos anos 80 como uma dissidência do MDB. É um momento em que a Operação Lava Jato chega em nomes tucanos importantes, que já disputaram a presidência da República. Isso depois das denúncias contra o Aécio Neves lá atrás, em 2017. E aí surge mais uma questão. Esse PSDB mais tradicional vem perdendo espaço para o chamado novo PSDB, liderado pelo atual governador de São Paulo, João Dória. E o Dória tem pretensões presidenciais. Então, Guilherme, como essas denúncias contra o Alckmin e o Serra podem impactar o projeto político do Dória?
Bom, eu conversei com dois cientistas políticos que analisaram esse cenário, Cláudio Couto, professor da FGV em São Paulo, e o José Álvaro Moisés, professor da Universidade de São Paulo. Ambos disseram que as investigações e denúncias afetam o capital político do Dória, porque o Dória faz parte do PSDB e, por consequência, é atingido politicamente pelas investigações que afetam figuras importantes do partido. O José Álvaro Moisés cobrou uma autocrítica do PSDB sobre os rumos do partido, com argumentos e ações que possam mudar a imagem dos tucanos perante o público. Se não fizer isso, o rechaço ao partido pode ser maior do que já tem sido. É bom lembrar que o Alckmin, como candidato do PSDB, teve menos de 5% dos votos na eleição presidencial de 2018.
Esse material do Guilherme, com análise dos cientistas políticos, você pode ler no nexojornal.com.br.
Do projeto que mexe no sistema de aposentadorias do Chile, passando pela crise política no país da América do Sul e fechando aqui no Brasil com as denúncias contra nomes importantes do PSDB, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Guilherme Henrique e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana e a Letícia vai estar aqui com você para apresentar os principais fatos dos últimos dias. Até!